Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 29, o verso 11. Nós estamos meditando agora na palavra de Deus, com o tema Mais de Deus e Mais para Deus. E que nós olhamos como a nossa vida, ela é mais plena na comunhão com Deus, conforme nós estamos dedicados em cumprir o propósito que Deus tem para nós. Muitas vezes nós pedimos uma maior experiência com Deus, nós pedimos mais conhecimento de Deus, nós pedimos que nós possamos desfrutar de Deus. Mas ao mesmo tempo que queremos mais de Deus, somos levados a viver mais para Deus. E ao viver mais para Deus, vivemos mais do que Deus tem para nós. E isso vai levando um relacionamento, porque esse relacionamento se constrói no encontro dos dois, e não separados. E é assim que nós vivemos com Deus, no encontro desse ambiente da santidade prática que o Senhor coloca na nossa vida. E hoje nós vamos meditar, no domingo passado nós meditamos sobre a glória, sobre como nós somos carentes da glória de Deus, mas com a nossa vida, uma vida para dar glória a Deus. E ao glorificar a Deus na nossa vida, nós nos encontramos mais com essa glória de Deus, temos uma vida gloriosa segundo a vontade de Deus e nos gloriamos mais nele e não nós mesmos. E hoje nós vamos meditar sobre a paz. A paz. Diz aí Jeremias 29, versículo 11: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Outras versões falam de planos, planos de paz, e até traduções mais diferentes do que essa. Mas esse texto é um texto que nós gostamos muito, não é? É um texto que nós gostamos muito. Quando nós nos encontramos perdidos na nossa vida particular, quando encontramos sem rumo, quando estamos angustiados, muitas vezes esse versículo vem à nossa mente, aqueles que o conhecem, né? Vem à nossa mente nos lembrando que quem sabe os planos que tem para nós é Deus e não nós mesmos. E aí nós falamos, eu sei bem que Deus tem plano para mim, que é um plano de paz, então vai dar tudo certo. Mas isso é esvaziar muito o que esse texto quer dizer. Porque existe todo um contexto no qual esse texto é dito. E há todo um significado que não é esse significado tão particular quanto você está pensando, ainda que envolva isso também. Porque esse texto é um texto presente numa carta enviada pelo profeta Jeremias, de Jerusalém, para os que estavam exilados na Babilônia. Já tinham sido levados para lá, já estavam no exílio. E Jeremias escreve essa carta, mas uma carta que Deus mandou que ele escrevesse. Então não são palavras de Jeremias, são palavras de Deus que Jeremias escreveu e mandou para os exilados de Jerusalém. E os exilados de Jerusalém estavam lá, e alguns profetas lá do meio, ou que se diziam profetas, começaram a dizer o seguinte: olha, nós estamos aqui exilados na Babilônia, mas é pouco tempo. Fica tranquilo que a gente já vai voltar, daqui a pouquinho a gente volta. E aí Jeremias escreve essa carta com a palavra de Deus dizendo: não é pouco tempo, vocês vão ficar um tempinho aí, vocês vão ficar um tempo aí, não é pouco tempo não, pois eu sei que planos que eu tenho. Ou seja, quando a gente lê só esse versículo, parece que é super positivo, né? Mas na verdade não eram notícias tão boas a princípio. A princípio não eram notícias tão boas, eram notícias que diziam: olha, não é para agora que você vai voltar para casa, você vai ficar um tempinho aí ainda. Mas Deus reafirma o seu propósito de trazer paz para aquele povo. Apesar de tudo isso, apesar de vocês ficarem um tempo aí, apesar de que vocês estão no exílio por causa do pecado de vocês, apesar disso tudo, eu sei os planos que eu tenho para vocês e sei que esses planos são planos de paz. Paz. A palavra paz é muito conhecida por nós, mesmo na língua hebraica. É uma das palavras das línguas originais que nós mais usamos no nosso dia a dia. Se eu perguntar, eu sei que vocês vão responder. Como é que é paz no hebraico? Fala alto. Shalom. Isso aí, shalom. A gente fala bastante, né? Shalom. Tem até cântico, né, que fala shalom. Meu pai cantava um cântico com uma melodia, deve cantar ainda, né? Uma melodia judaica, dizia Shalom Adonai, né? A paz do Senhor, cantava no coral. Shalom, a paz. E shalom significa isso mesmo, paz. Paz num contexto de paz mesmo, num contexto de fim de guerra. Mas não significa só isso. É um termo muito mais amplo. O shalom de Deus, o shalom do Senhor, o shalom Adonai, ele significa uma paz que toca todos os aspectos da vida. É por esse motivo que traduções mais modernas como a NVI e a Almeida século XXI preferem traduzir essa paz aqui por prosperidade. Não está assim na Bíblia de alguns de vocês? Eu sei que planos que eu tenho para vocês, planos de prosperidade. Porque prosperidade, quem tem prosperidade, em geral está em paz, porque não está faltando nada, nem paz está faltando para ele. Essa ideia mais ampla que está sendo dita aqui, uma paz que vai além de um mero fim de guerra, tanto que ele diz planos de paz e não de mal, é uma paz que é boa, é uma paz que é bem, eu tenho planos bons para você. Vocês estão no exílio, nesse exílio está complicado, vocês estão debaixo de um povo que é um povo pagão, eles exigem certas coisas de vocês, eles pedem certas coisas de vocês, eles cometem certas atrocidades, e você olha a história no exílio, você vê que tem um monte de coisa, né, que eles começam a fazer. Eles tentam impor idolatria sobre vocês, lembra a história de Daniel? Eram os babilônicos lá, querendo fazer Daniel não poder adorar a Deus, não buscar a Deus, tem toda essa história. Tudo isso acontecendo, mas eu tenho planos de paz para vocês. E esse plano de paz é de um dia concretizar essa paz. E essa paz significará que vocês alcançarão o que vocês desejam. Aí você lê esse versículo isolado e você fala, ah, eu desejo um carro. Não é esse tipo de desejo que está sendo dito aqui. Que desejo que era do povo aqui que Deus está falando? Voltar para casa. Voltar para Jerusalém. Voltar para o seu lar, ser um reino que não está mais debaixo do império da Babilônia. Eu sei os planos que eu tenho para vocês e são planos de paz e que vai levar vocês a alcançar o que vocês desejam, porque esse é o meu propósito também. Não é só o de vocês, é o meu, trazer vocês de volta para a terra, porque fui eu que prometi essa terra para vocês. E essa promessa é só lá para o Antigo Testamento ou ela chega até nós também? Ela chega até nós. Ela chega até nós num sentido diferente. Diferente. Porque da mesma maneira que esse povo estava num exílio debaixo de poderes pagãos, nós estamos exilados debaixo de poderes pagãos. Nós estamos exilados debaixo de poderes maus. E eu não estou falando dos poderes políticos. Eu não estou falando dos poderes econômicos, eu estou falando dos poderes que estão além desses poderes. Eu estou falando daquele que é chamado príncipe desse século, o príncipe da potestade do ar, aquele em quem o mundo jaz, quem? O maligno. Nós vivemos num mundo em que a ordem das coisas é ainda tocada por esse mal. Hoje de manhã nós falamos sobre como Jesus Cristo inaugura o reino, e nós vivendo no reino estamos num conflito entre a regeneração de Cristo e a degeneração do pecado. E isso está acontecendo, nós estamos num mundo degenerado, nós estamos num mundo onde a gente não tem paz, nós estamos num mundo onde a gente não tem bem o tempo todo, ou o bem é muito raro, é migalha de bem. E a gente está vivendo nesse mundo, nesse conflito, nessa insegurança, nessa tristeza, nesse lamento, nessa dificuldade, como estes no exílio que se sentavam às margens do rio e lamentavam e choravam, lembrando de Sião, assim nós estamos, nós nos reunimos e choramos e lembramos de quem? Da promessa de voltarmos para o reino. Qual reino? O reino de Deus. Nós nos assemelhamos a estes exilados nesse sentido, estamos vivendo em exílio, mas reconhecemos que a nossa capital não é a Babilônia, a nossa capital é a nova Jerusalém que desce do céu. E quando a gente ora, a gente faz como Daniel exilado, e olha para lá, e olha para Jerusalém, não literalmente procurando onde fica Jerusalém, mas espiritualmente olhando para aquela Jerusalém, onde a nossa paz foi selada na cruz. Porque em Jerusalém foi selada a nossa paz. Ali foi decretado que nós teríamos paz. Paz com Deus. E essa paz que será proclamada e invadirá esse mundo, porque os planos de Deus são planos de paz. E aí quando a gente olha lá para o Novo Testamento e a gente vê não essa Jerusalém que eles aguardavam, mas a nova Jerusalém que desce do céu, a gente vê o apóstolo João descrevendo e falando sobre isso lá no capítulo 21 do Apocalipse, e ele diz que ele viu novos céus e nova terra. E o que ele fala sobre esses novos céus e nova terra? Não tem mais choro, não tem mais tristeza, o mar já não existe. Não é assim, não tem praia não. Ah, tudo bom, Claudinha? Você que gosta tanto de praia, né, Claudinha? Ia ser muito triste, né? Não, ele está falando do mar como esse símbolo do caos. Não tem mais caos, não tem mais desordem, não tem mais abismo. O que que tem agora? Paz. A Nova Jerusalém é chamada de o tabernáculo de Deus com os homens. Não é mais uma cidade na qual tem um templo. É uma cidade que é um templo e todos nós somos sacerdotes reais vivendo diante da divindade. Sem medo, porque estamos em paz com ela e não em guerra. Essa é a nossa expectativa de paz. Hoje Deus fala para nós: eu sei os planos que eu tenho para ti, e são planos de paz. Ele tem planos de paz para nós. Você acredita nisso? Ele tem planos de paz. Para cada um de nós, não importa o conflito que você esteja enfrentando, o Senhor está dizendo: a última palavra sou eu que dou, e ela é paz. E mais, você vai encontrar tudo o que você deseja. Você vai encontrar a solução de todos esses conflitos. Você vai encontrar a paz que eu tenho para te dar. Você vai encontrar, porque eu tenho plano de te trazer de volta para o reino. Mas eu não posso parar aqui essa mensagem. Porque você vai sair daqui e, salvo aconteça alguma coisa, domingo que vem você vai ter passado uma semana no exílio. Enquanto a gente está no exílio, o que é que a gente faz? Esse que é o problema. Que Deus tem paz, eu sei que Ele tem para mim. Que Ele está me aguardando novos céus e nova terra, eu sei. Mas eu ainda estou vivendo essa Babilônia. Eu ainda estou vivendo nesse exílio. O que que eu faço nesse exílio? E aí você tem que voltar um pouquinho para você entender o que é que o profeta Jeremias disse para esse povo que ia ficar no exílio. Porque ele não mandou para eles: ó, vocês vão ficar 70 anos aí, só para dizer para eles assim: está vendo? Eu mandei vocês fazerem o certo. Agora vocês vão ficar 70 anos. Não, não. Ele mandou para dar uma orientação sobre como eles iam viver aqueles anos no exílio. E é essa orientação que a gente recebe também. Volta um pouquinho aí, versículo 7. Versículo 7 do capítulo 29 de Jeremias. Essa é a ordem dessa carta. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz. Você está no exílio, você está numa Babilônia, mas você vai procurar a paz da Babilônia. Você não vai odiar os que estão te mantendo cativos, você não vai se opor, você não vai militar contra eles, não. Você vai orar por eles, porque a paz deles é a sua paz. Eu desterrei vocês, eu puni vocês, eu mandei vocês embora da terra que eu prometi, mas eu prometi, minha promessa não falhou, ela vai se cumprir, eu vou te trazer de volta. Porém, enquanto você está no exílio, entenda tudo aquilo que você errou em Jerusalém, e não erre na Babilônia, mas viva na Babilônia como se estivesse em Jerusalém. Viva nessa terra como se você estivesse no céu. Porque o que você vai experimentar da paz da Nova Jerusalém nessa Babilônia que você vive, é no agir pela paz de Deus. Procure a paz da cidade, procure a paz do exílio. Nós estamos exilados. Tem hora que bate uma maluquice, um desespero na gente. Tem hora que a gente olha para a nossa situação, em tantos aspectos diferentes, a gente olha para os prognósticos econômicos, a gente olha para as questões políticas, a gente olha pelas guerras pelo mundo, a gente olha para doenças espalhando, a gente olha, tem gente, eu estou rindo, mas não era para rir não, mas tem gente que teme até qualquer coisa que fala de meteoro passando perto da terra, o cara fala: vai acertar dessa vez não é. Mas a gente é movido a buscar a paz para um mundo que não conhece a paz que está prometida, a viver proclamando um reino do qual nós estamos exilados, mas que continua sendo o reino sobre a nossa vida. Procura a paz da cidade, porque nessa paz da cidade você terá paz. Aquela paz que Deus prometeu, a palavra é a mesma, Shalom. Shalom. Aquela paz que Deus prometeu não se cumprirá agora, vai demorar 70 anos. Enquanto isso, procura a paz aqui onde você está. A paz que Deus prometeu não vai se cumprir agora para nós, ainda vai demorar um tempo, não sei quanto tempo. Vai demorar um tempo. Mas enquanto isso, procura a paz de onde você está. Você quer ter a paz de Deus? Procura a paz para o seu vizinho, procura a paz para o próximo. Ora pela sua cidade, ora pela sua Babilônia, ora pelo seu país e busca a paz deste lugar onde Deus te desterrou. Onde Deus colocou você. Tem uma música do Chico Buarque que chama Partido Alto. E que uma das partes ele fala assim: Deus é um cara gozador, adora brincadeira, pois para me botar no mundo, tinha o mundo inteiro. Mas para mim, não sei o que lá, não me lembro agora, e me deixar cabreiro, na barriga da miséria, nasci brasileiro, sou do Rio de Janeiro. Como se ser brasileiro fosse uma piada de Deus. Não. Ser um crente no Brasil é ser um promotor da paz de Deus aqui. É ser alguém que vive o Shalom de Deus nesse lugar. E o nosso país está precisando de paz. E o nosso país está precisando de paz. Ele está precisando de paz porque nós estamos tomados de medo. Eu não estou falando que a gente está tomado de medo porque está todo mundo amedrontado. Não. Eu estou falando que a gente está tomado de medo porque todo mundo acredita que existe um inimigo. A gente, de repente, encarnou a ideia do contra carne e sangue, ao invés de seguir o que a Bíblia fala, que não é nem contra carne nem sangue, mas contra potestades espirituais. Mas a gente tem um inimigo, a gente tem inimigo, tem bandeira, tem partido, a gente tem tudo. Mas o que a gente deve buscar é a paz da reconciliação de Deus. Promover a reconciliação. Essa palavra de Jeremias foi para exilados debaixo de um império que os tratava como cidadãos de segunda classe. E Jeremias falou: não vão se unir para derrotar esses caras. Primeiro que vocês não vão conseguir, porque quem mandou vocês para aí fui eu, Deus mesmo. Vocês vão é buscar a paz deles. Está entendendo? Vocês vão buscar a paz deles. Vocês vão procurar promover a paz. Mas nós estamos também numa situação de desordem e de medo, como sempre foi a história do nosso país, como nós sempre reclamamos, não é? Que as coisas não funcionam, que todo mundo é corrupto, que tudo é feito errado, a gente tem esses problemas todos para lidar, e tudo isso precisa ser mudado, e a gente ora pelas coisas que a gente não pode mudar, mas as coisas que a gente pode mudar, a gente tem que estar lá mudando. Quer ver uma coisa? A gente lamenta muito que a corrupção desvie dinheiro da saúde no nosso país. E não tem como você, que não é investigador, que não faz parte de nenhum desses sistemas criados para evitar a corrupção, não tem como você acabar com isso. Quem não é jornalista, não tem como você ir lá e denunciar a corrupção de um jeito, né? Mas quando desvia dinheiro da saúde, significa que tem mais gente em fila de hospital. Uma coisa você pode fazer é ir orar com esse pessoal na fila de hospital, é cuidar desse pessoal. É quando tem um irmão passando necessidade porque não tem como pagar um tratamento, juntar, levantar dinheiro e ir apoiar. Porque nós estamos vivendo numa Babilônia que não tem paz. Mas nós vamos promover paz no que a gente puder. No que a gente puder. A gente vai promover paz, porque a paz de onde nós estamos é a nossa paz, é a paz de Deus para nós, até que a paz de Deus reservada para nós lá na Nova Jerusalém se concretize com esse império que invade o nosso planeta. Nós precisamos de paz. Nós não podemos nos pensar como igreja que olha para um texto como esse e só pensa individualmente. Chega aqui e fala: eu sei os planos que tenho para ti, planos de paz e não de mal, para que você, para dar o fim que você deseja. E você sai daqui consolado, alegre, feliz, que você vai conquistar aquele negócio que você queria, que você vai conseguir aquele emprego, que você vai passar naquela prova, que você vai conseguir um marido, que você vai conseguir, seja o que for que você está procurando. essa visão do Evangelho, que não entende a reconciliação de Deus com todas as coisas em Jesus Cristo, ela nos leva a uma mentalidade egocêntrica, que não nos transforma em promotores da paz, apenas consumidores da paz de Deus. A gente não pode olhar para as desgraças do nosso país e não chorar, mesmo que não seja com lágrimas nos olhos, mas no nosso espírito. Quando nós vemos toda a violência que atinge o nosso país, quanta violência, não é? Quanta violência. E a gente pede paz para Deus. E aí, movimentos são feitos para acabar com a violência. E muita gente põe esperança nessas coisas. Não, isso vai diminuir, isso vai melhorar. E de repente as pessoas não estão mais morrendo nas mãos dos bandidos, mas estão morrendo nas mãos dos militares. Com 80 tiros no carro, indo para um chá de bebê. E aí a gente tem que parar e falar, peraí. O que é que eu posso fazer para promover paz? Como eu vou ser um pacificador? Nos lugares mais violentos do nosso país, a igreja chega antes do poder público. Isso é promover paz. Porque lá você tem uma família sendo refeita pela palavra do Evangelho. Isso é promover paz. É chegar com o Evangelho de Jesus Cristo, que não à toa um dos sinais do Evangelho, quando Jesus fala para os discípulos de João, é: o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Porque o Evangelho chega primeiro. Isso é ser pacificador. E bem-aventurados são os pacificadores, o Senhor Jesus Cristo falou. Você quer ter paz de Deus? Levanta a cabeça um pouco. Para de olhar só para os seus conflitos. E vê que a Babilônia na qual você vive está em pé de guerra. E pensa, como eu posso promover paz para o meu próximo? Como eu posso agir com a paz de Deus? Como eu posso trazer reconciliação para aqueles que estão desconciliados, para aqueles que estão separados, um dos outros, de Deus e de si mesmo? Como eu posso testemunhar de um evangelho que é boa notícia? Como é que a gente faz isso? O texto diz algumas coisas, vamos olhar. Nesse versículo 7 mesmo, ele diz para nós orarmos pela Babilônia. Vamos orar pela Babilônia. Ore pela Babilônia. Todas as quintas-feiras aqui na igreja nós oramos pelo nosso país, todas. E é muito interessante o que Deus tem feito esses anos enquanto nós estamos orando aqui. Eu não sei quantos dos irmãos ficam atentos a isso, mas eu fico bastante atento. Orar pelo nosso país vai tomando outros contornos conforme a gente vai orando. No início, acho que nós começamos pedindo essas coisas por causa de todos os escândalos de corrupção e lava-jato, aquela coisa toda que nos deixava tão inseguros. Mas agora já não é mais por isso que a gente ora. A gente ora por tudo. E de repente a gente nem está orando pelo país mais, a gente já orou pela Ucrânia, a gente já orou pela Guatemala, a gente já orou para tudo quanto é lugar onde tem coisa acontecendo que não é paz de Deus. Ora pela Babilônia na qual você está. Não é para a gente olhar para esse mundo, e às vezes a gente é tentado nisso com essa nossa visão de fim do mundo que às vezes a gente tem, essa visão hollywoodiana, né? Que de repente um dia vai todo mundo desaparecer e não sei o que lá e tal. Tem vezes que tem crente que parece que está dando de ombros para o mundo, dizendo assim, deixa esse mundo acabar, porque eu estou garantido no céu. Um dia Deus vai pegar e vai levar todos os crentes, e aí vai ficar sem ninguém. Lembrando de músicas, né? Acho que é a terceira já que eu lembro hoje, né? A música do saudoso Darcy Gonçalves, que falava, Darcy Gonçalves, conhece, né, Paulo? Darcy Gonçalves, cantou com ele, né? Darcy Gonçalves cantava uma música que era aquela, onde está aquele povo diferente, onde está que não se vê nem o irmão, falando do arrebatamento. Independente de você crer no arrebatamento ou não, secreto, né? Tem várias visões teológicas sobre isso. Mas às vezes a gente acha que o fato de que Deus vai nos levar para um outro lugar, ou pelo menos vai renovar esse lugar para a gente viver aqui, que a gente pode destruir tudo, que a gente pode não se importar com nada. O importante é olhar para Jesus e ser levado para o céu. Estou no trem das boas novas, quem está ficando, tchau. se você não for, não me impeça a ir. Tem uma música que é assim? Me deixa aí, se você não vai, me deixa aí. Como se alguém pudesse te impedir aí também quando Deus quer te levar, né? Mas é uma outra história. Não. Nós não estamos falando de uma cidade que está afundando num mar de lava e Deus está jogando uma corda para nos salvar. Nós estamos falando de um povo que está debaixo de um império mau e que Jesus Cristo está vindo com milhares dos seus santos invadindo esse lugar. Invadindo este império dominado pelo mal, para colocar uma justiça de Deus. E nós estamos como arautos dizendo, o rei está vindo, e eu vivo segundo a lei dele, porque ele que é meu rei, não é esse rei que está aí. Ele que é meu rei. E ele está chegando. E eu estou aqui para mostrar os primeiros sinais de que ele está chegando. E esses primeiros sinais são uma vida de paz no mundo. E a gente ora pela paz do mundo. A gente ora pela paz do mundo. Nós não oramos para Deus fazer as coisas ficarem ainda piores, porque assim significa que Jesus está vindo. Não, a gente ora pela paz do mundo. Mas a gente faz outras coisas. Volta um pouquinho, versículo 5. Versículo 5, 5 e 6. Olha como esse povo em exílio ia procurar a paz daquela cidade. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Sabe o que esses versos estão falando? Como é que a gente promove paz na Babilônia? Vivendo, trabalhando, constituindo família, tendo filhos, se casando, criando relações entre as pessoas, vivendo nesse mundo. É assim que a gente promove paz no mundo. Não é a gente fechar aqui na igreja e falar, todos os meus amigos agora são crentes, consegui. Desfiz a amizade com o último amigo não crente que eu não tinha, agora só tenho amigo crente, ao céu, maravilhoso. Vamos fazer uma comunidade fechada, esperando Jesus chegar. Lá não vai entrar nenhum tipo de pecado, só vai ficar gente santa. Se não entrar nenhum pecado, não entra ninguém, porque é todo mundo pecador, né? Entrou uma pessoa, entra um pecado lá, não tem jeito. Vamos fazer uma comunidade santa, fechada, ninguém vai estar aqui, igual os essênios lá da época de Jesus pensavam. Vamos se afastar, vamos para o deserto, vamos ficar só a gente, meditando, se santificando aqui no deserto, esperando o Messias chegar. Não é isso. É vivendo na vida, é vivendo a vida no mundo, é entrando, é invadindo os espaços tomados por Satanás, com o brilho da luz de Deus que já invadiu nossa vida antes, é levar a paz que habita no nosso coração, nos lugares onde não tem paz, e ali criar relações de paz, é mostrar que a gente perdoa e dá outra face quando ninguém dá, porque isso é ser pacificador e ser bem-aventurado. É mostrar uma vida diferente na qual nós brilhamos como luz de Cristo. Luz do mundo. Nessa cidade má. Viva, trabalhe, desenvolva todo o seu potencial. Todo o seu potencial. Desenvolva em fazer o bem tudo o que você pode. Você trabalha em alguma coisa, seja o melhor naquilo. Você está estudando para ser alguma coisa, seja o melhor. Por quê? Para ganhar do outro? Para vencer numa concorrência? Não! Para que Deus seja glorificado com toda a potencialidade da sua vida. Porque quando Deus te colocar no lugar para ser um médico para curar uma pessoa, você tem que ser o melhor médico, porque Deus está querendo usar você. Para a glória dele. Se Deus quiser te usar, onde você está, para ajudar uma pessoa, seja no que for, seja o melhor. Eu me lembro sempre da Célia, eu me lembro mais dela do que do nome, mas eu estou achando que é Célia o nome dela. Foi secretária numa escola na qual eu dei aula. E ela, nós estávamos numa reunião de planejamento, e a coordenadora que estava conduzindo a reunião de planejamento falou, olha, eu tenho que dar 10 minutinhos para a Célia vir falar com você, eu sei que não é parte da pauta do planejamento, mas ela tem que falar, 10 minutinhos só para ela dar orientações sobre a secretaria. E secretaria de escola, gente, é um monte de papel, é uma confusão, não é não, irmã Luzimar? É um monte de burocracia, é um negócio de louco. Eu vejo aquilo lá, eu nem chego muito perto, porque, nossa, eu não gosto muito. Aí a Célia foi dar uma palavra para a gente. Aí ela falou um monte de coisa, um monte de coisa. Eu tinha acabado de chegar na escola, estava lá só ouvindo. Mas com muita precisão, muito clara em tudo que ela falava, e quando ela terminou, um professor falou, deixa eu falar um negócio. Pode falar. Olha, gente, todas as escolas que eu já trabalhei na vida, eu nunca tive uma secretária como a Célia. Ela resolveu minha vida. Eu vim aqui com a minha vida institucional toda errada, os registros todos errados, não estava recebendo o aumento que tinha que receber. Ela arrumou tudo para mim. Porque ela não faz nada errado, ela faz tudo certo. E aí os outros professores que já conheciam falavam, é verdade, é muito boa, muito boa. Aí voltou a palavra para a Célia, ela falou, eu agradeço as palavras todas, mas quando eu comecei a trabalhar, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu não sou serva do Estado de São Paulo, eu sou serva do Reino. Célia. Impressionante. Quando eu saí daquela escola, eu pedi para ela não tirar meu e-mail dos comunicados que ela mandava, porque eram muito bons. Entendeu? Às vezes eu fico pensando que um crente enfiado numa secretaria de escola vai pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu quase não lido com ninguém, eu não estou abençoando ninguém, eu não estou ajudando ninguém. Mas quando você vem, como a gente tinha colegas naquela escola, gente com a saúde debilitada por causa da corrupção do nosso país, que não conseguia aposentar por causa de toda a burocracia que pedia dele, que ele não tinha nenhuma obrigação de fazer, mas estavam pedindo, e passou mal dando aula de educação física, e foi internado, e eu falei, olha, se esse cara morrer, a culpa é do Estado que não aposentou ele. Foi nessa hora que uma secretária como a Célia adiantou os processos que ela pôde para compensar o problema da corrupção do nosso país. Você nunca sabe como Deus pode te usar. Você nunca sabe como você vai ser instrumento de paz. Você nunca sabe quem você vai abençoar, mas você vai. Porque Deus te colocou aqui para ser instrumento de paz para o mundo, porque a paz do mundo é a sua paz. E onde você agir, segundo a vontade de Deus, ali Deus estará sendo testemunhado no meio de gente em guerra. E isso é a bênção de Deus para o mundo. Você. Ore e trabalha, ora e trabalha, e o Senhor nos abençoará, amém?